vou começar já falando que não tinha tema melhor pra gente conversar agora, assim, agora, agorinha, porque, primeiro por um contexto mais amplo, a gente na K21, a gente vem discutindo muito sobre liderança e tentando aprender mais sobre liderança dentro de uma organização autogerida, que é um contexto diferente, e a gente vem ensinando bastante pro mercado sobre liderança, principalmente conectada com produtos digitais, produtos exponenciais e dentro de um cenário complexo. É, inclusive, eu não vou deixar nem pro final aqui o que...
Muitas tretas.
Tem todo um programa de liderança exponencial que a gente tá levando aí pro mercado e tal, mas no finalzinho do episódio a gente fala melhor, mas a gente tá, tipo, super empolgado nesse tema de liderança. E aí, no nosso dia a dia, a gente também tem analisado, tipo, o que que é liderança final, né? Quais são os comportamentos de liderança e tal. E aí, hoje, meu coração está aquecido quanto a isso, e acho que esse podcast talvez veio em um momento bem propício, assim, porque o coração tá batendo forte quanto a esse assunto. Antes de começar a falar o assunto, antes de disparar até a vinheta aqui, eu já vou contar que a gente tá transmitindo esse episódio enquanto gravamos no Instagram do Love the Problem, @lovetheproblem, então se você segue o Instagram do Love the Problem, você provavelmente é uma das pessoas que tá assistindo aqui, porque mesmo a gente transmitindo pelo Instagram, eu preciso falar pro Léo soltar a vinheta, então solta a vinheta, Léo!
Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você.
Fala galera, bem-vindos a mais um Love the Problem. Hoje eu tô eufórico, que tô todo energizado, porque o coração tá quente dentro desse tema que é comportamento da liderança. Inclusive, já vou começar aqui dizendo que o episódio que saiu essa semana que a gente tá gravando, talvez duas semanas atrás pra quem tá ouvindo, ou não sei se pode estar ouvindo em 2035, esse episódio sobre liderança espiritual, que? Liderança espiritual? Sim, esse episódio sobre liderança espiritual tá no meu backlog pra eu ouvir, porque eu tô guardando pra eu ouvir num momento especial, concentradinho, tranquilo, porque estão falando muito bem desse episódio que o Panda gravou.
Tô na mesma situação.
Tá na mesma, tá guardando aqui no cantinho.
Vou ouvir agora fim de semana pra poder ouvir concentrada.
Muito bom. Tomara que o que a gente fale aqui tenha uma convergência boa com esse episódio, a gente tá aqui na aposta. Quem não ouviu, ouça. Mas a gente tá aqui pra falar sobre também liderança, mas quanto a comportamentos, né? Especificamente sobre comportamentos da liderança. E pra isso, eu trouxe ela. Ela que gravou o último episódio comigo sobre liderança, que foi sensacional. Andressa Chiara. Oi, Chu, tudo bom?
Oi, gente. Andressa Chiara aqui. Tô muito feliz de estar de novo no Love the Problem. É disparado uma das coisas que eu mais amo de fazer. É bater papo com vocês. Então, muito obrigada pelo convite, Lula. E vamos falar de liderança. Vamos mudar o mundo aí.
Sensacional. Vamos começar já chutando a bola pro gol. Comportamentos da liderança. Eu não quero pegar pela parte bonita da coisa, porque daria pra gente começar falando, putz, qual que é o comportamento ideal de um líder e tal. Eu quero começar fogo no parquinho, né? Conhece alguém que gosta de fogo no parquinho, então. Comportamentos tóxicos, certo? Aí, ó, já mostrou. Fogo no parquinho. Comportamentos tóxicos. Quais são comportamentos tóxicos, assim, pra ter mais objetivo, né? Comportamento é um negócio que a gente observa e nem sempre a gente consegue identificar padrões. Então, pra ser mais objetivo, comportamentos tóxicos por parte da liderança. Quais são, geralmente? Então, talvez alguns cheirinhos que a gente consiga perceber, se a gente ficar mais atento. E da onde vem, assim, por que que alguém se comporta de uma maneira tóxica? Inclusive, o que que é tóxico, né? Essa daí é uma pergunta que o Zé faz direto, assim. Sempre que a gente fala, tóxico, Zé, o que que é tóxico? O que que você acha, Chu?
Eu adoro que o Zé, ele é uma referência pra mim de esclarecimento das coisas. Porque a gente tem uma mania de dizer que tudo é óbvio, né? E nada é. E isso é o que gera a maior parte dos problemas de comunicação das pessoas. Então, eu adoro quando o Zé intervém e fala exatamente isso. Tipo, o que que você quer dizer com essa palavra? Porque ajuda a gente a explicar e esclarecer essa comunicação. Então, quando a gente fala de comportamento tóxico, eu acho que o que a gente tá falando é que o comportamento do líder, por ser líder, e o que a gente tá falando aqui, inclusive, gente, é liderança como um todo. Não é sobre ter um cargo. Quando você tem um cargo, sim, você tem um cargo de liderança, sim, você conta como líder. Mas muitas vezes você nem tem um cargo de liderança, mas as pessoas te veem como líder. E é o que a gente chama de liderança tácita. Então, se você é um líder explícito ou um líder tácito, as suas ações, elas causam um efeito borboleta no sistema. O que isso significa? Isso significa que se você age de uma determinada forma, as pessoas observam o seu comportamento e elas reagem ao seu comportamento de uma forma mais significativa e em massa do que elas geralmente reagem ao comportamento de uma pessoa que não é um líder. Então, quando a gente fala dos comportamentos de um líder, a gente está justamente falando que, uma vez que você se torna um líder, você nunca mais é a sua própria pessoa. Inclusive, Lula vai lembrar disso. Quando a gente conversou sobre a ideia de eu me tornar sócia na K21, me fizeram essa pergunta. Tipo, o que, que significa ser sócia para você na K21? E eu respondi, me representa uma responsabilidade violenta e eu tenho um medo enorme, porque nunca mais você vai ser só, tipo, nunca mais eu vou ser só Andressa. Uma vez que eu me torno sócia, eu vou me tornar Andressa, vírgula, sócia da K21. E todas as pessoas vão olhar para as minhas ações como uma forma ou de inspiração ou como uma permissividade para elas agirem de uma forma que eu posso estar agindo errado, inclusive. Então, tem uma questão de responsabilidade muito grande, né? Justamente de você não ser mais a sua pessoa apenas. Todas as suas ações, elas refletem no sistema. Então, quando a gente fala de comportamentos tóxicos, a gente está contrapondo o comportamento tóxico com o comportamento saudável. O que é o comportamento saudável? É o comportamento que, se as pessoas copiarem ou reagirem em consonância com esse comportamento, o sistema prospera. E o comportamento tóxico é quando as pessoas reagem ou agem em consonância com esse comportamento tóxico, o sistema é prejudicado. Esse é o conceito de comportamento tóxico.
Me pintou um aha moment, um insight, muito bom enquanto você falava, que tem uma relação análoga, pelo menos, com produtos exponenciais, assim. E me lembra muito, tipo, sei lá, cultura DevOps, por exemplo, que o pessoal fala, tem aquela máxima, tipo, você fazer merda e afetar um cliente é normal. Você fazer merda e afetar 2 milhões de clientes de forma automatizada sem nem perceber é DevOps, né? O pessoal fala assim. Porque é exponencial, né? Você tem ali, tipo, muita gente sendo impactada por pequenas atitudes ou pequenas mudanças que você faz, e o comportamento da liderança, pelo que você trouxe, me parece muito isso, né?
Tem o mesmo efeito, exato.
Tipo, eu não gera efeito só em quem tá interagindo comigo aqui imediatamente. Tem, sei lá, uma multidão de pessoas também olhando isso e replicando e se orientando pro que é certo ou que é errado a partir disso. E aí a gente entra em um ponto sensível, que é o lance de se tornar liderança não é uma coisa fria. Não é, tipo, não é um caminho já desenhado e delimitado e todo mundo sabe exatamente como traçá-lo. Tem uma parte do mapa. Ontem a gente estava numa live do Agile Brasil, eu e o Panda, a gente falou bastante sobre mapa. Assim, tem uma parte que dá para ser mapeada, tipo, um conjunto de valores, um conjunto de comportamentos, ideais, cargos, né, salários, skills, competências. Dá para a gente mapear o máximo disso possível, mas a gente tem um aspecto também que é subjetivo no final. E aí, o que eu queria discutir em cima disso, dado que a consequência das ações e dos comportamentos de alguém que é uma liderança são exponenciais de alguma forma dentro da organização e dentro das partes afetadas por essa organização, é como os líderes tornam líderes, né? Como que eles chegam onde chegam, assim? Quais são os perfis das pessoas que correm esse risco de ter comportamentos que podem ser muito bons ou muito ruins e isso afetar o todo?
Quando a gente fala de, inclusive, de exemplos de comportamento tóxico, a origem desses comportamentos tóxicos tem a ver justamente com a experiência local de ascensão desse líder. O que, que eu quero dizer com isso? Em um dado momento, essa pessoa, antes de ser líder, ela foi, por exemplo, um analista. E ela era um excelente analista. Ela trabalhava de forma individual com muita qualidade. E aí você meio que pensa, poxa, vamos reconhecer essa pessoa, vamos remunerar ela melhor, vamos ascender ela na hierarquia da empresa. E aí você transforma ela num super analista, um analista sênior, para ser exemplo para outros analistas. Mas você tá rewarding, em português?
Recompensando.
Isso. Você tá recompensando um comportamento que pode ser perfeito, mas ainda é um comportamento local. Eu não tô dizendo que essa pessoa não merece recompensa. Eu tô dizendo que no momento em que você atribui a essa pessoa, por ser mais sênior, a responsabilidade de ser exemplo para outras pessoas, você já tá começando a tirar essa pessoa de uma responsabilidade local e começando a trazer ela para uma responsabilidade sistêmica. E aí essa pessoa sobe de novo, porque ela performa muito bem, e ela vira um supervisor. O que um supervisor faz? Ele supervisiona o trabalho de outras pessoas, para que a qualidade de trabalho dessas pessoas seja de acordo com o padrão dele. Aí um ponto importante aqui é, a gente não fala dos comos quando a gente está trazendo isso. A gente está falando de uma qualidade que muitas vezes vem de uma cultura fabril. E é uma cultura que, quando a gente fala de ambiente saudável, de criatividade, de colaboração, não é uma cultura que olha para esses fatores como preditivos de sucesso. Porque é uma cultura que olha para eu preciso repetir de forma previsível e perfeita o mesmo processo. É a máquina.
É a máquina, né? É a máquina, né?
Exato. Então você não tá formando a pessoa para ajudar as outras pessoas a colaborarem. Você tá formando a pessoa para aferir conformidade. E aí você pega esse supervisor e você recompensa ele de novo por ter sido um excelente supervisor. E aí você torna ele um gestor. E a maioria dos gestores, ele subiu na carreira assim. Porque quando você olha para uma fábrica, a evolução de carreira numa fábrica seria a princípio essa. E isso não necessariamente é ruim, tá, gente? É que para aquele cenário super faz sentido. Mas quando a gente chega na parte de gerir, eu tô saindo do caminho de olhar para o local, de aferir qualidade local, de aferir repetição de trabalho, e eu tô começando a entrar num terreno que, para um gestor, né, para uma pessoa que está fazendo essa transição, é extremamente perigoso e muito misterioso, que é, se eu não posso aferir o trabalho das pessoas, como é que eu controlo elas? E é aí, nessa transição, que surgem a maioria dos comportamentos tóxicos. Porque quando você começa a cobrar dessa pessoa que ela entregue resultados escalados e às vezes exponencializados, como se cada indivíduo que responde para essa pessoa fosse um super analista, você está cobrando um resultado sem dar para essa pessoa as ferramentas para chegar nesse resultado. E aí ela vai criar ferramentas que ela puder criar, dada a situação. E aí você começa a ter coisas do tipo. Você começa a ter top-down. Você começa a ter ameaça. Você começa a ter triangulação. Você começa a ter cobrança de resultados incompatíveis com o cenário. Você começa a ter tarefação. Tipo, me entrega a tarefa. Ah, mas a tarefa não dá o resultado. Não importa. A tarefa eu consigo te cobrar. Todos esses comportamentos tóxicos, eles nascem dessa evolução onde você não amparou a pessoa. E tudo isso acontece porque a gente parte de uma premissa que nasceu na Revolução Industrial, de que a nossa educação, ela acontece, ela cresce em um dado momento, né? O nosso aprendizado, ele vem numa linha crescente até um dado momento e depois ele estanca. Porque quando eu terminei a faculdade ou quando eu terminei a escola, a partir dali eu tô pronto pro mercado de trabalho, certo? Eu não aprendo mais. Eu não tenho mais um movimento de aprendizado depois disso. Eu já tô pronto pro mercado de trabalho. Isso, obviamente, não se reflete na realidade. Mas esse mindset fixo, ele surge na época da Revolução Industrial porque o modelo de escola, que a gente conversou sobre isso no episódio do Dinossauro Apavorado. Se vocês não ouviram, sugiro...
Ouçam, né? É um dos mais elogiados, assim, dos últimos tempos.
É o meu episódio favorito de ter participado. Assim, eu saí desse episódio, o Lula sabe, eu sempre saio do episódio falando que faltou alguma coisa. Esse episódio foi o que eu terminei e falei assim, eu estou feliz, eu fiquei 2 dias feliz por causa desse episódio. Então, quando a gente fala desse modelo industrial, de como as escolas foram modeladas para gerar mão de obra de trabalho que fosse capaz de ler instruções, faz sentido. Você terminou a escola, você é capaz de ler instruções, logo você é capaz de fazer um trabalho repetitivo e você não precisa mais aprender nada, você só precisa executar. Esse mindset nunca mudou. Então as cobranças nunca mudaram. E o amparo que a gente dá para os líderes serem formados nunca veio. E esses comportamentos tóxicos dos líderes, eles são uma resposta a essa formação. É esse que é o ponto.
Que, de novo, casa muito bem com a analogia dos produtos, né? E dos próprios produtos da manufatura, que tem uma linha de produção, né? Que é linear, né? Que o resultado, ele cresce de uma maneira linear e preditiva. E produtos digitais... Não, né? Para os digitais é exatamente o que você falou. Eu lembro, tem um episódio que às vezes eu conto, eu tava em um cliente da K21, eu tava esperando, na volta do almoço, esperando o elevador para subir. E aí, sei lá, era a empresa X, chamaram de empresa X. E aí a pessoa falou assim, eu fiz uma entrevista com um cara e ele me fez uma pergunta que eu achei muito estranha. Aí a outra pessoa que tava, só na fofoca, né, só ouvindo aqui o papo antes de subir o elevador. Aí a outra pessoa falou, que pergunta que foi? Aí ele falou, chegou no final da entrevista, era para desenvolver software, né? A entrevista. Chegou no final da entrevista, a pessoa me falou, mas tem uma coisa que eu não tô entendendo. Vocês estão contratando pessoas para desenvolver software, né? Aí o entrevistador falou, tamo. Aí ele falou, mas o software de vocês já não tá desenvolvido? Eu uso ele. Vocês já estão aqui, ó. A empresa X tá aqui no meu celular. Tipo, já não tá desenvolvido. Que é muito esse lance que você falou, do tipo, vocês já chegaram no ponto, assim, né? Que aí começa toda a ideia do cascata, né? Assim, que é com base, né?
A entrega do projeto.
Entrega do projeto, né? Pensamento de projeto, que é o que você tá chamando de mindset fixo.
Exato.
Né? Que é assim, pô, cheguei nesse ponto, concretizei, né? Concreto aqui, eu consigo ver, consigo tocar, consigo usar. acabou e eu não preciso mais se preocupar com isso. Quando, na verdade, o mundo nunca foi tão complexo quanto ele é hoje. E as coisas... A única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. E é aí que o dinossauro se apavora, né? Quem não ouviu o episódio do dinossauro apavorado, tá 21.link/lovetheproblem. Tem lá no nosso backstage as referências do episódio desse daqui também. Vai ter o link pro dinossauro apavorado. Mas é nessa complexidade, talvez, que essa liderança se perde, né? Que é esse mindset de crescimento. Porque não existe um ponto X pra você chegar, comemorar e falar, agora eu posso descansar em paz, né?
O produto não acaba, né?
O produto não acaba. E o...
The product's never done.
O comportamento da liderança também, o aprendizado da liderança na organização em que ela tá trabalhando também nunca acaba, porque o contexto tá mudando o tempo todo, a organização tá mudando o tempo todo. É isso que você chama de mindset de crescimento?
Sim. Quando a gente fala de mindset de crescimento, e isso tem muito a ver com o que a gente quer para a K21, né? Quando a gente fala do propósito da K21, a gente fala justamente que o nosso propósito é transformar pessoas e organizações. Mas esse propósito, se a gente pensar nele, ele é mais um meio para um fim. Qual seria esse fim? Quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, ela é uma sociedade em que as pessoas nascem e elas entram na escola e elas são... socializadas, elas são formadas por quem convive com elas para desaprender a aprender. Então, se a gente for pensar em qual seria um jogo infinito para K21, provavelmente esse jogo seria criar uma sociedade que aprende a aprender. Uma sociedade que aprende continuamente.
Para que elas possam aprender a aprender e isso continuar infinitamente. E aí sim a melhoria continua de fato, né, acontecendo.
Exato. E isso é exponencial por natureza. Porque o que você ensina, ou o que uma pessoa aprende, ela pode ensinar para outras pessoas, ou pode ajudar outras pessoas a aprenderem, né? É realmente um efeito borboleta. É que nem o Love the Problem indo via pendrive para pessoas que não têm internet. Então, quando a gente está falando de mindset fixo, a gente está falando dessa crença educacional, inclusive, datada, que uma vez que você aprendeu as coisas que você precisa para executar o seu trabalho, você está formado. Checklist, acabou. O mindset de crescimento é um mindset exponencial por natureza. Por quê? Porque ele parte da premissa de que o maior resultado que você pode ter é o aprendizado. O aprendizado vai te dar... Ele vai te dar lucro, ele vai te dar dinheiro, ele vai melhorar o seu EBITDA, ele vai fazer com que você conquiste mercados, ele vai fazer com que você se desenvolva na sua carreira, ele vai ter um impacto não só em você e na empresa que você trabalha, mas no mundo como um todo. No momento em que você aprende a aprender, no momento em que você entende, aí o Toledo fala muito disso, né? Tipo, ensinar, ensinar e aprender a aprender. Quando a gente fala de aprender a aprender, a gente está falando justamente da segurança que existe na premissa socrática do tudo sei é que nada sei. Quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre que tem mais coisa para aprender. E é isso que traz um ambiente de segurança e de vulnerabilidade pra gente, como líder, inclusive. O líder realmente seguro é aquele que diz com a boca cheia, eu não sei. Vamos descobrir? E no momento em que ele assume essa postura, ele tá revelando que ele tem um mindset de crescimento e ele tá consistentemente assassinando todos os comportamentos tóxicos que ele podia ter e que iam influenciar negativamente o sistema. Por quê? Porque a partir do momento em que ele fala eu não sei, mesmo que ele erre, ele tá convidando as pessoas a dizer, olha, você errou. No momento em que ele diz eu não sei, ele tá tendo uma atitude de liderança pelo exemplo, mostrando que todas as pessoas à volta dele podem dizer eu não sei também.
Mas aí começa uma desesperança, né? Assim, você chegou nesse ponto, é bom porque a gente entende o que tá acontecendo com o mundo, é bom porque a gente sabe que tem muita gente nessa jornada, K21 nessa jornada, mas eu começo a pensar, quantos líderes que explicitamente já falaram, não sei, eu encontrei até agora na minha vida, sabe? Quantos líderes hoje que eu vejo que têm essa humildade, né? Que se abrem e falam, pô, não sei, não faço ideia. Tem uma pessoa que é muito maneira, que é o Rafa Cáceres, inclusive, abração pro Rafa. O Rafa, acho que ele é CEO da Thaler atualmente. Não sei se é CEO. Sei lá, o Rafa é líder lá na Thaler e tal.
É líder.
É líder lá na Thaler, isso. É alguma figura de liderança lá na Thaler. Ele tava comentando comigo outro dia que a galera fala bastante de estratégia, né? Estratégia e tal. E aí ele falou pra galera, ó, não sei. Qual que é a estratégia? Ele falou, pô, não sei. Bora descobrir, bora ver, bora aprender, bora entender como isso funciona. Mas Eu tenho duas perguntas pra você nesse aspecto, pra tentar me ajudar com essa desesperança, que é, primeiro, isso tá crescendo, a quantidade de comportamentos como esse que eu dei exemplo aqui. É, você vê isso crescendo, principalmente nos trabalhos que a gente faz na K21, pra pelo menos dar uma esquentada no coração. E segundo, isso tá sendo valorizado pelo mercado, de fato? Assim, o mercado tá começando a enxergar essa capacidade de se mostrar vulnerável enquanto liderança como um diferencial pra quem eles estão trazendo pra dentro, pra quem eles estão formando, ou a estrada ainda é tipo, pô, 2130 a gente volta a conversar pra ver se alguma coisa mudou?
A estrada ainda é longa, porque a relação de causa e efeito não tá clara ainda, para as pessoas que contratam, para os próprios líderes, né? Porque quando a gente fala que o líder tem que ser vulnerável, é muito fácil falar, mas a gente precisa tangibilizar em exemplos e mostrar causa e consequência, causa e efeito para eles conseguirem entender por que que eles precisam ser vulneráveis e como é essa vulnerabilidade. Porque ser vulnerável não é dizer, olha gente, eu fiz merda, tá? Isso não é ser vulnerável. Mas quando a gente fala de vulnerabilidade, os líderes têm muita dificuldade de tangibilizar o que que isso significa na realidade deles. E é por isso que a gente faz, quando a gente faz sessão de mentoring, quando a gente entrega conteúdo, a gente tenta dar muito exemplo e trazer muito case para eles conseguirem tangibilizar isso. Mas o que realmente as empresas já estão comprando como ideia é que é a história de que cultura come a estratégia no café da manhã. Isso as empresas já estão começando a entender. Que se eu não tiver uma liderança conectada com mover, com engajar as pessoas, e essa é a parte em que as empresas ainda não têm clareza do que como é que eu engajo. Mas os líderes que engajam são líderes que atingem resultados exponenciais. Isso as empresas já entenderam, o mercado já entendeu. O que elas estão buscando é tangibilizar o que é, como é que esse engajamento, quais são os skills que geram esse engajamento. E aí tem uma treta que eu quero lançar aqui, que é a seguinte. Eu tenho pra mim uma teoria que tudo parece soft skill até que você aprenda qual é o hard skill ou a lógica por trás daquele soft skill.
Isso dá um episódio inteiro facilmente,
hein? É que nem o que a gente fala da Idade Média. Tudo que a gente entende hoje como ciência, eles entendiam como magia, certo?
Uhum.
Então, na minha cabeça, isso faz muito sentido pro que a gente chama de soft skill. O que a gente chama de soft skill é justamente a habilidade das pessoas de transitarem em comportamentos e trocas de uma forma...
abstratos, subjetivos.
Exato. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem técnicas para isso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre foi muito ansiosa e eu sempre tive uma dificuldade muito grande com os meus liderados. Por quê? Porque se eu for deixar da minha própria sorte com os meus liderados, eu boto todo mundo maluco. Porque o meu ritmo é muito alto, é muito forte, muito rápido, você sabe disso muito bem. Eu não parto da premissa, não cobro das pessoas terem o meu ritmo, mas o próprio fato de eu estar nesse ritmo, como qualquer liderança, a forma como eu atuo é lida pelas pessoas como uma exigência. O fato de eu ter um ritmo acelerado é lido pelos meus liderados como, nossa, se ela tem esse ritmo, eu preciso ter também. Mesmo que eu não queira isso. Na verdade, o que eu quero é que eles me ajudem a desacelerar, mas é aquele negócio. É o que você pratica é a sua política. O resto é só blá blá blá. O que você fala não adianta nada. O que você executa, a forma como você age, o jeito como você se comporta, é a sua verdadeira política. Então, todo o meu processo em me tornar uma liderança melhor e me tornar uma liderança exponencial tem a ver justamente com entender quais são os hard skills que eu precisava incorporar até que eles saíssem do meu sistema 2, fossem pro meu sistema 1, se tornassem mais naturais pra mim, pra que eu causasse um efeito de engajamento positivo e que as pessoas pudessem minimamente copiar algumas das minhas atitudes sem risco para o sistema. E isso é muito pesado para um líder.
Eu acho que o limite, talvez, seja a capacidade humana, né? A capacidade, talvez, do cérebro e da mente de conseguir assimilar. Por quê? Acho que tem dois pontos principais do que você falou que me chamaram muita atenção. O primeiro é causa e consequência. Né? E aí...
Peter Seng.
É a segunda vez que eu... Não tem como, né?
Todos
a gente já falou de aprendizado no comecinho.
Não consegue, né?
Começou a falar de aprendizado no comecinho do Dinossauro Apavorado, né? No episódio. A gente falou muito sobre aprendizado. Peter Seng, basicamente, uma das 5 disciplinas que ele põe no livro, a 5ª disciplina. E pra quem não souber do que eu tô falando, k21.link/loveTheProblem tem as referências desse episódio, você vai entender que eu tô falando sobre o livro, a 5ª disciplina do Peter Seng. Pra variar, né? Bingo do Lula, né? Mais uma vez, o Lula falou sobre Peter Seng. Mas a gente já citou duas todas as cinco disciplinas. Na verdade, três. Você já falou sobre pensamento sistêmico, você só não instanciou. Você só não falou do nome aqui. Você falou sobre aprendizado organizacional coletivo, né? A organização que aprende. E o líder tem muito a ver com isso. E você falou, dentro de uma das cinco disciplinas também, com a ideia de que causa e efeito dentro de um sistema complexo tem uma distância gigante. Tipo, não dá pra você... É o efeito borboleta, né? Que você citou, assim. Não dá pra eu entender exatamente quais são as consequências. E aí, qual que é o meu ponto contra esse lance de limite? Qual que é o limite da mente humana de conseguir associar causa e consequência, tanto os dois distantes no tempo, né? Porque tem várias coisas que eu nunca vou entender. Putz, foi isso que gerou isso. Foram esses fatores aqui. Então eu não vou conseguir mapear isso. Esse é um ponto. Muito menos quem não tá dentro da minha cabeça, né? Muito menos quem não tá com essa perspectiva mais ampla que eu, enquanto uma liderança dentro da organização, acabo tendo. O segundo ponto é que essa ideia de mapear soft para ele se tornar hard, né? Eu gostei muito dessa teoria, nunca tinha pensado nisso. Eu tô resumindo também, né, o que você falou, assim. Eu assimilei com mapear soft para se tornar hard, né? Uma vez que você consegue mapear, você consegue transformar em técnica, você consegue sair um tanto do abstrato e do subjetivo, que é o que a gente chama de soft skill, e levar para uma coisa mais hard skill, que você consegue ler, praticar, né? Ler, repetir, ler, repetir, ler, repetir, ler, repetir, até você conseguir. Agora, eu acho que entra de novo o limite da capacidade humana de fazer esse tipo de mapeamento, assim. Então, se a gente considerar isso também como um jogo infinito, esse lance de tirar de soft e virar hard, tipo, a gente nunca vai conseguir mapear tudo que é soft para hard. Mas o que a gente for conseguindo mapear e aprender e evoluindo, que bom, uma coisa implícita a menos para eu tentar sentir o cheiro e observar e entender sem ninguém me dar um mapa para isso. Então acho que eu concordo muito com esse jogo, contanto que também seja considerado um jogo infinito, né? E aí entra o aspecto de que nunca vai ser só questão de ler um livro e botar em prática. Ler um livro e botar em prática. Ler um livro e botar em prática, ainda mais com a complexidade que o mundo vem tomando, né?
Isso. Principalmente aqui, eu gosto de trazer o conceito de sistema 1, sistema 2, do Thinking Fast and Slow, do Daniel Kahneman. Por quê? Porque você pode começar a entender como funciona um mecanismo via hard skill, mas quando você está aprendendo um hard skill, você geralmente está com o sistema 2 ligado. Você precisa de foco, você precisa repetir, precisa ser intencional. Se você perder o foco, você erra, mas à medida que você pratica isso, isso vai se movendo para o seu sistema 1. Isso se torna cada vez mais natural para você. E o seu cérebro é capaz de processar isso em background sem esforço.
Posso dar um exemplo bem rápido disso? Eu notei hoje, assim, eu comecei a dar treinamentos na K21 há uns 3 ou 4 anos, né? Eu acho. Não lembro muito bem. Mas no começo eu tinha que anotar, tipo, quando eu comecei tal assunto, quando eu terminei tal assunto. E qual que é a dinâmica que eu vou rodar? E como que eu introduzo essa dinâmica? E como que eu faço essa partezinha do treinamento pra trazer qual conteúdo, né? E eu tenho essas planilhas até hoje. Você me conhece bem, você sabe que eu sento lá e faço organizadinho e tal pra estar preparadinho, né? É o comportamento nerd, né? Me considero um nerd e gosto disso e tal.
Auto-C.
Isso, auto-C.
99% improviso, mas aquele 1% maníaco obsessivo, né?
Mas o lance é que eu estudo, eu detalho e tudo mais. E aí, essa semana, eu tô dando um treinamento, treinamento de Kanban essa semana, e fazia bastante tempo que eu não dava treinamento de Kanban assim, mas é óbvio que eu discuto o fluxo aqui e ali e tudo mais. E eu já dei esse treinamento milhares de vezes, assim. Eu gosto muito desse treinamento. E eu tive que estudar muito pouco, assim, pra dar essa aula. E tá sendo muito maneiro. A aula acaba amanhã. O legal é que esse amanhã é referente ao horário da gravação, né? Então, tipo, quem tá ouvindo em 2035, essa aula nunca mais vai acabar. Mas a aula acaba amanhã. E do tipo, eu não precisei detalhar nada. Eu não precisei consultar nenhuma planilha, sabe? Do tipo, só lembrei mais ou menos qualquer ordem e consegui fazer. Porque isso já tá meio que internalizado dentro do meu sistema 1, né? Antes eu tava usando muito sistema 2 pra conseguir. E todo mundo tem o sistema 1 e o sistema 2, tá, gente? Não é tipo alguns sem sistema 2. Então, eu tinha meu sistema 2, que é o lógico, o racional, planilhando coisas, estudando pra tentar fazer certinho. Hoje, eu fiz tanto isso que o meu sistema 1 absorveu essas ideias e como isso funciona. E hoje eu consigo operar dentro desse contexto específico desse treinamento a partir do meu sistema 1 de uma forma natural. O que me lembra o episódio com o Márcio Balas sobre improviso. E aí tem uma máxima que a gente usa direto na K21, que é você só improvisa naquilo que você domina, né? Não existe improviso em cima de coisa que você está aprendendo, porque o seu sistema 1 não está preparado. Por mais que você ache que, pô, só confiar na minha mente, a sua mente ela não vai reagir do jeito que você espera, porque ela ainda não internalizou essa memória muscular, né? Você gosta muito de chamar de memória muscular mental, né? Então, parênteses de 15 minutos eu fiz aqui, mas só pra dar um exemplo de sistema 1, sistema 2 e de coisas que aconteceram na minha vida. Né?
E aí a grande questão é que pro líder conseguir internalizar isso sem enlouquecer, que é a história desse jogo infinito, o que a gente sempre vai ter em mente é qual é o problema que eu tô resolvendo agora.
Voltamos ao nome do podcast.
Exato. A gente tem que amar o problema. E aí a gente vai fazer um aprendizado puxado por natureza. Eu vou aprender as técnicas, eu vou aprender como resolver, como liderar em cima dos problemas que eu tô enfrentando. Eu não tô querendo, tipo, absorver um monte de teoria que eu não vou aplicar, sabe? Eu quero saber qual é o seu desafio hoje e vamos tentar achar uma ferramenta pra você lutar, né, contra o que quer que esteja acontecendo dentro de você ou na sua empresa de comportamento tóxico pra que essa empresa prospere, você prospere e a sua liderança seja saudável. E o que eu tava fazendo no número 3, quando você tava falando, era justamente que, pra mim, pra gente amar o problema e pra gente conseguir fazer essa evolução, tem três coisas que são cruciais no nosso aprendizagem. A primeira é empatia. Não dá pra gente aprender a liderar se a gente não consegue se colocar no lugar do outro. E eu sei que isso parece um blá blá blá, mas não é. Eu sou capaz de me colocar no lugar de pessoas que eu detesto. Eu consigo entender como o racional da pessoa chegou ali, eu consigo me sentir extremamente triste ou revoltada por isso, e mesmo assim eu consigo dar um feedback duro pra essa pessoa. Mas é justamente porque eu desenvolvi a habilidade de me colocar no lugar dessa pessoa e entender o racional dela, é que eu desenvolvi uma forma de me comunicar com ela de uma forma que ela entenda. Então, se você é líder e você tá ouvindo isso, você já teve alguma situação onde você precisava dar um feedback pra alguém e você ficou desesperado porque, por mais que você falasse, você tinha a sensação que a pessoa não conseguia entender o que você tava falando? O que tá faltando nesse processo é justamente você trazer sim pra você, e eu não tô dizendo que isso é simples, mas trazer pra você a carga cognitiva de fazer a tradução simultânea, de falar a língua dessa pessoa, com base nas experiências dessa pessoa e qual é a dor que essa pessoa tá sentindo, pra que ela entenda onde você quer chegar. E quando eu falo de empatia, eu tô falando disso. Eu não tô falando de ter pena da pessoa, eu não tô falando de, ah, porque aí eu vou sentir o que ela sente. Isso é um meio para um fim. Eu não tô sendo romântica aqui dizer, nós temos que ter empatia. Não é isso. A empatia na liderança, ela serve para que você consiga engajar as pessoas e se comunicar de forma eficaz. Sem ela, ninguém vai entender o que você tá falando, onde você tá querendo chegar, e você vai virar um vilão. O segundo ponto é a sua própria emoção. Por quê? Porque quando a gente tem eventos na nossa vida que acontecem e que geram aprendizado, a forma como a gente grava esses eventos tá muito ligada aos sentimentos que a gente tem quando o evento acontece. Se você for lembrar das coisas mais importantes da sua vida, provavelmente elas ficaram gravadas porque você teve uma emoção muito forte. Quando a emoção é de baixo, né, de baixa amplitude, a nossa tendência é não lembrar das coisas. Só que o que a gente vê nas lideranças hoje? A gente vê as lideranças vendo a emoção como algo, como um defeito. Quando, na verdade, a emoção é o que aumenta o nosso leque de experiências diferentes que a gente teve e como é que a gente resgata essa memória do que aconteceu. As pessoas costumam dizer que eu tenho uma memória de elefante, mas isso é só porque as minhas emoções são de um range absurdo. Eu amo demais, odeio demais, eu fico muito animada, eu fico muito triste. E cada vez que isso acontece, isso cria uma memória praticamente pétrea. E eu sou capaz de resgatar essa memória por conta dessas emoções. E isso não é uma característica minha da Andressa, isso é de todo ser humano. Pessoas que têm memória não tão boa, geralmente são pessoas que estão lutando contra as suas emoções. Então, o líder que consegue conectar essas emoções e no momento em que você tá num desafio, você resgata assim, cara, eu já vivi esse desafio antes, como é que eu me senti, qual foi a reação, como é que eu reagi, qual foi o impacto que isso gerou no sistema, e aí você gera um aprendizado em cima disso. As emoções, elas são cruciais para você ter essa amplitude de recursos que você pode puxar da sua memória e você pode reconhecer esses padrões com base nas suas emoções. O terceiro ponto é o pensamento científico, que é, literalmente, eu tenho esse problema, eu vou testar uma hipótese, eu vou pegar essa solução, eu vou aplicar e eu vou observar e aprender. Se a gente consegue trabalhar com esses três pontos de apoio, a aprendizagem do líder se torna muito fácil, muito simples e, inclusive, fluida. Porque você tá o tempo todo empatizando para entender o outro, para fazer uma boa leitura de cenários, para se comunicar melhor. Isso vai fazer com que você pegue os seus testes de hipótese e coloque eles em pauta e faça ciclos curtos para você entender se aquilo deu certo ou o que você aprendeu com aquilo. E você vai solidificar aquilo na sua memória como um recurso a ser puxado quando você vir aquela situação de novo ou quando algo semelhante acontecer. Quando você se sentir daquele jeito de novo, por exemplo.
Quais são os três? Repete de novo. Léo, põe o plim plim. Sempre que Léo põe o plim, eu lembro. Listas, né? Os três, então. Empatizar. Vamos lá.
Empatizar. reconhecer e usar as suas emoções como um mecanismo de memória, de padrão, de identificar uma situação e conectar aquilo a uma determinada ferramenta, e pensamento científico.
Empatizar, usar suas emoções para reconhecer comportamentos e padrões, e usar o pensamento científico para experimentar e adaptar. Inclusive, o engraçado é que isso tem muito a ver já com uma parte da psicologia, né? Assim, eu vejo muito essa relação. Sempre que eu falo com meu psicólogo, eu vejo essa relação muito forte, assim, de pensamento científico com emoção, com sentimento e com entender o que está se passando também com as necessidades do outro, né? Que é esse lance de empatizar. Mas, enquanto você falava, eu lembrei que eu tenho memória ruim. Que bom que eu lembrei disso, né? Geralmente eu me lembro, mas eu digo isso frequentemente, mas é porque eu valorizo muito o lado racional e acabo desvalorizando o lado emocional da coisa. Então esse segundo ponto que você trouxe de a parte emocional é o que traz o aprendizado de fato, né? No final é isso que marca. No final eu acho que eu tenho boa memória, porque assim, eu não consigo lembrar nos detalhes exatos o que aconteceu, igual você, tipo, você lembra ó, esses detalhes e tal, mas porque você se formou assim também, você teve desafios e necessidades que te levaram a esse ponto de levar em detalhes, mas eu lembro o que aconteceu de importante.
Exato.
Eu lembro o meu sentimento naquele momento, sabe? Tipo, eu lembro eu e você naquela situação específica. Putz, ó, aconteceu mais ou menos isso. Quer detalhe? Aí fala com a Andressa. A Andressa sabe os detalhes, eu não sei os detalhes.
Mas eu acho que você tem uma excelente memória, porque o que você grava é justamente a emoção que você teve e os pontos que fazem com que você ou não repita um erro de novo ou repita uma boa ação, algo que funcionou de novo.
Por causa da emoção, por causa do sentimento que teve, desse reforço que traz pela emoção. Me lembrou muito, eu vou levantar, já que a gente tá ao vivo no Instagram, vou levantar pra pegar. Pra quem tá ouvindo sem seguir no Instagram, segue a gente no Instagram, @lovetheproblem, que às vezes rola de você ver a gravação ao vivo, né? Às vezes a gente faz isso e tal. Mas eu peguei aqui, ó, eu tô mostrando aqui na câmera, o Reinventando as Organizações, a edição ilustrada, que tá muito bonita, inclusive, e tal. Tá à venda no site da editora Voo, inclusive. Mas no k21.link/lovetheproblem vai ter lá no backstage o linkzinho pra quem quiser comprar e tal. Acho que a Natasha perguntou ontem. Beijão, Natasha, inclusive. Mas isso tudo, os três aspectos que você trouxe, tem muito a ver com o que o Frederic Laloux, que é o autor do Reinventar as Organizações, traz dentro da perspectiva de uma organização com um nível de consciência maior, né? Então, o trabalho do Reinventando, e de novo, agora que eu me toquei, que tem o bingo de novo do Lula, mais uma referência ao Reinventando. Mas o trabalho que o Laloux fez dentro do Reinventando é basicamente um mapeamento histórico das organizações que surgiram no mundo, assim. Então ele começa desde as primeiras organizações pré-históricas, em que a força bruta era o que mandava, né? Assim, tipo, não tem espaço para diálogo, assim. Quem é mais forte é quem manda, e pronto, assim. E se você quiser contrapor isso, vem na força também que você consegue. Até as organizações de hoje em dia e os padrões que estão surgindo. E aí, o que me lembrou do Laloux foi que quando a gente pega uma organização que é tradicional, o que o Laloux chama de realizador laranja, o paradigma que ele traz, uma organização que tem muitos traços tradicionais, a emoção, ela é suprimida. E aí você consegue ver isso, inclusive, em coisas perceptíveis no ambiente, por exemplo, uniforme, né? Você não pode usar a roupa que você quer, porque isso é uma expressão, de alguma forma, também emocional. Então você tem que usar o uniforme que a empresa te dá, por exemplo. Ou mesmo que você não goste de usar terno e gravata, você tem que usar terno e gravata, porque isso daí tá escondendo, sei lá, como você tá. Dentro de uma reunião, se você chegar a um ponto de você chorar ou ficar muito feliz, extrapolar, logo você se contém, né? Pô, preciso me conter, como assim?
Não, e você recebe feedback.
Recebe feedback, tô no ambiente, isso aqui é ambiente de trabalho, é coisa séria, porque isso não era visto como algo sério. E aí existe uma evolução disso que o Lalo traz, que é a gente começar a considerar as pessoas como seres humanos, começar a valorizar essas pessoas como seres humanos, que vem muito do movimento da agilidade. E aí, pra quem é mais cético e fala, mas considerar como ser humano, você tá falando de abraçar a árvore, né, Lula, e tal, aconselho a ouvir o episódio sobre empatia. Então, empatia é abraçar árvores, tem aí, k20.link/lovetheproblem, tem lá no nosso backstage, nas referências. E aí entra essa consideração do aspecto humano, né, a conexão entre ação e consequência, distante no tempo e espaço, e as pessoas não conseguem perceber que você conseguir falar sobre o seu cachorro, sobre a sua vida, sobre como você tá, como você não tá, como você tá se sentindo, dentro do ambiente de trabalho, acaba trazendo no final um nível de criatividade que as organizações tradicionais têm muita dificuldade para encontrar. Porque se você tem muitas limitações, a criatividade não vai fluir, né? Não existe artista totalmente limitado. E aí ele traz o conceito de integralidade, né? No final, no nível que ele coloca como atualmente o nível que está sendo descoberto de organizações com um nível de consciência maior, ele traz esse lance da integralidade, que é você entender as conexões de você com você mesmo, de você com o outro, de você com o mundo, que me puxa também um pouco de teoria U do Otto Scharmer. Ouve o Pontos Elefantes, pontes.crd.co, ouve o Pontos Elefantes aí que a gente fala do Reinventando, do Teoria U e tal. Mas me puxou tudo isso, assim, na cabeça, assim, me veio toda essa linha de raciocínio.
Eu queria colocar um ponto sobre isso que você trouxe, Lula, que é o seguinte: muito antes da gente ter integralidade, tem alguns pontos para uma organização tradicional mesmo que a gente precisa resolver através dessa questão das emoções, etc. Que é o seguinte, que é a questão dos conflitos. Como é que funciona? Se eu tenho uma pessoa dentro da organização que está muito alterada emocionalmente com uma decisão, provavelmente ela tem um bom motivo para isso. Muitas vezes ela está vendo um problema que outras pessoas não estão vendo. Se eu não trato esse problema, isso pode gerar perdas para a empresa. Sabe aquela situação de que a pessoa viu um erro grave de segurança, mas como tinha uma data para um lançamento do projeto, a pessoa não tinha espaço para falar, não tinha ambiente seguro para falar, não trouxe o problema de segurança e aí a empresa perdeu milhões e milhões? É disso que eu tô falando, e é zero abraçar a árvore. Então isso vem muito antes da integralidade. É claro que a integralidade é o objetivo, mas eu tô falando de perda financeira. E o líder, uma das coisas que o líder é ensinado é que conflito é ruim. A gente fala muito do modelo de Tuchman e eu acho que vale muito a pena a gente trazer ele para essa discussão, independente de se tá certo, tá errado e tal, é muito mais sobre usar o modelo para ter uma discussão legal, que é o seguinte: a gente fala que o modelo de Tuchman tem 4/5 etapas, vou falar de 4, que é formar, né, a formação do time, o storming, né, que é o momento de tempestade em que o time está entrando em conflito, a normatividade, que é o momento em que o time faz acordos, e aí a alta performance, né, e que todo time deveria buscar rodar o mais rápido possível pelas 3 primeiras etapas para chegar na alta performance.
Inclusive, eu estava pesquisando sobre isso esses dias e cheguei num post do blog da K21 que é muito bom sobre isso, que vai estar no backstage K21.link/lovetheproblem, só para lembrar aqui.
E aí, qual é o comportamento da liderança que eu vejo quase sempre e que é extremamente tóxico? Forma-se um time. As pessoas não se conhecem, então elas estão: oi, tudo bem? Onde é que é o banheiro? Tal, tal, tal. Né? Eu não vou expor, não vou não sei o quê. Tarará. No momento em que elas começam a trabalhar mais vezes juntas, mais tempo juntas e começa a dar problema, começa a surgir conflito. E essas pessoas começam a brigar, então elas estão entrando em storming. Nesse momento, o líder, que é o super analista, que é o supervisor, ele entra e ele, como um super-herói, ele entra e fala: eu vou resolver o problema. E aí ele abafa o conflito, resolve o problema e sai. O que aconteceu com esse time?
Continua no forming pra sempre, né?
Ele voltou pro forming, porque ninguém foi capaz de fazer um acordo. As pessoas não conflitaram pra aprender. A gente matou o conflito antes que ele pudesse gerar algum acordo. Porque os acordos só nascem de conflito. Eu e Lula sabemos disso muito bem, gente. A gente se ama a partir de um dia em que a gente conflitou pra cacete e quase se matou. E terminou...
Obrigado, Duba, né, inclusive. Obrigado, Duba.
Que facilitou a discussão. Terminamos esse dia chorando abraçados. Nunca mais nos desgrudamos. A gente briga ainda, a gente conflita, mas a gente sempre está abraçado no final. Então, assim, esse é o maior erro que o líder pode causar. Porque no momento em que ele faz isso, o que ele está ensinando pra organização? Toda vez que surgir um conflito, me chama, eu vou resolver, vou descer pro operacional, e eu tô tratando as pessoas como criança. E aí depois eu reclamo como líder? Não, porque eu não posso dar responsabilidade pros meus funcionários, porque eles não têm responsabilidade. Como é que eu vou dar autonomia se eles não têm responsabilidade? Se eles não podem, se eu deixar na mão deles, eu já tentei deixar na mão deles, eles não conseguem tomar decisão, eles fazem merda. Por quê? Porque a gente não deixou os conflitos acontecerem. Eu não tô dizendo que a gente tem que deixar dar pau. Tipo, se for pra apagar o incêndio, entra.
E na verdade você tá dizendo que tem que deixar dar pau, mas que seja no comecinho, que seja...
Pau controlado, exato.
Controlado, barato, né, que não custe. Porque se não der pau agora, vai dar lá na frente, vai custar muito mais caro.
O meu ponto é, tipo...
Já avisei que vai dar merda isso.
Você pode entrar pra resolver, pra não dar merda? Pra merda não ser grande? Pode. Mas você tem que, como líder, fazer ato contínuo de chamar essas pessoas e resolver o conflito. E falar: agora vamos brigar. Já já resolvemos, o incêndio tá controlado. Vamos brigar. Por que que isso aconteceu? É, porque falando que... Beleza, então o que que a gente aprendeu? Ah, a gente aprendeu que isso. Então vamos fazer um acordo? Vamos. Beleza. Pronto. Isso é um líder. Isso não é um superanalista, não é um supervisor e não é um super-herói. O líder, ele busca esses conflitos saudáveis e ele gera esses acordos. E é isso que faz o time chegar à alta performance. Então todo líder que abre a boca pra reclamar porque os meus liderados não têm maturidade, a minha pergunta é, ok, o que que você vai fazer com isso?
Tá bom, certo.
Que bom, okay. Sabemos que eles não têm maturidade. Nota 10, qual é o próximo passo?
Sensacional. Vou deixar um próximo passo aqui bem merchan agora, hein? Bem merchan, porque já falei, né? Desde o começo do episódio, falei que a gente tá aprendendo muito dentro da K21 como fazer isso dentro de um contexto autogerido, sem chefes, né? Que o desafio fica ainda maior, que a gente tá explorando muitas coisas, descobrindo muitas coisas, mas a gente tá, por outro lado, ensinando pro mercado tudo aquilo que a gente aprendeu dentro de contextos que estão saindo de uma perspectiva tradicional para uma perspectiva mais evoluída quanto a negócios, quanto a cultura, né? Quanto a organização, de fato. E aí não tem como não falar do programa de liderança exponencial, e você é a pessoa certa pra falar disso, né?
Esse programa, ele nasceu de uma angústia nossa. A Karen é a pessoa à frente desse programa em termos de criar o programa e amparar as lideranças e tal.
Inclusive, Karen, que tava no último episódio sobre liderança espiritual.
Isso. Porque justamente ela tem um background muito forte de formar líderes, né? De o que a gente faz pra formar líderes. E eu tô trabalhando com ela nisso em prol de como é que a história da liderança, pelo exemplo, né? Dada a minha experiência na formação de líderes e na formação de pessoas, através dessas técnicas e todo esse mindset de como é que eu uso hard skills para transformar isso em algo mais natural e conseguir gerar esses resultados exponenciais, como é que a gente passa isso para esses líderes para que a gente efetivamente consiga chegar mais próximo do nosso jogo infinito. Como é que acontece esse programa? A gente já lançou alguns vídeos que são gratuitos. Eles estão numa página que o link vai estar no backstage. E as pessoas podem se inscrever nesse programa e fiquem atentos porque a gente vai lançar novidades mais pra frente. Já a gente vai mandar notícias fresquinhas pra todos. O grande ponto desse programa é justamente porque a gente percebeu que trabalhar no nível operacional ou de coordenação das empresas não é mais o ponto de alavancagem para mudar o mercado. As pessoas já entenderam que a gente precisa executar diferente. Mas a liderança está muito perdida em relação ao papel dela. Toda vez que a gente entra para fazer transformação numa empresa, os líderes viram para a gente e falam, mas qual é o meu papel? Como é que eu devo agir?
E eles são o limite no final, né?
Eles são o limite no final. E eles justamente são essa alavanca exponencial. Justamente porque o resto da organização vai replicar os comportamentos deles. Então, por exemplo, se eu tenho um líder que dá top-down e não entende o que isso quer dizer como feedback para ele, e entra muito no cenário que a gente estava dando de exemplo. Por que a pessoa deu top-down? A pessoa não deu top-down porque ela acordou um dia e falou, quero ser um autoritário, e foi lá e deu top-down. Ela deu top-down porque ela tá sofrendo alguma pressão, porque tem alguma emergência, tem algum incêndio, mas se você não faz ato contínuo pra entender por que o seu sistema tá frágil o suficiente pra você ter que dar um top-down, você não tá liderando.
E adapta, né?
Exato.
Adapta o sistema, adapta os acordos.
E o que tá acontecendo hoje é que esses líderes, eles dão top-down e eles reclamam que os liderados não têm essa maturidade, só que eles não sabem dar o próximo passo. Então a gente tá aqui justamente pra ajudar, pra esse próximo passo não acontecer.
Sensacional. K21.link/loveTheProblem no card desse episódio, que vai estar quando o episódio sair. Programa de liderança exponencial, dá uma olhada lá. Dá feedback, né? Adoramos feedbacks e tal.
Dá feedback, queremos feedbacks. E a ideia do programa é justamente que, em vez da gente tentar criar um conteúdo 100% pronto e, né, toma aí, a ideia é que a gente tenha uma troca contínua com esses líderes para que eles tragam os desafios e a gente devolva conteúdo que eles possam usar no dia a dia. Então, não é um produto estático, justamente porque o aprendizado não é estático, certo?
A gente tenta fazer
sempre o que a gente prega. Então, se a gente está pregando justamente que o aprendizado tem que ser contínuo, porque a própria situação vai mudando, como é que a gente vai fazer um conteúdo estanque?
Não tem como. Inclusive, já fica a referência aqui, The Infinite Game, livro que você leu recentemente também, que explodiu cabeças, né? K21.link/loveTheProblem vai estar lá também, The Infinite Game.
Meu ídolo.
Liderança, né? Gente, liderança ali. Sensacional. Muito obrigado. Introvertido também. Muito obrigado por esse episódio, mais um episódio sensacional. Muito bom
muito
gravar
obrigada por
aqui.
Me receber aqui, Luna.
Ao vivo, estamos sendo recebidos aqui por pessoas no Instagram, ao vivaço e tal, que estão acompanhando antes e depois vão ouvir depois quando sair nas plataformas aí. Sensacional, a gente fica por aqui, galera. Beijo!
Beijo!
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.